Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
Olá, está começando mais um programa Entrevista. Aqui quem fala é Michele Gomes, junto com Poliana Andrade. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio montado para a cobertura do CBM, que ocorreu neste mês de novembro. E a gente tem o privilégio de receber a Bárbara Burns. Ela que é bacharel em enfermagem, é mestre e doutora, é isso?
Isso, mestre e doutora em missiologia.
Né, Poli? E a gente tem o privilégio de conhecer um pouco da história da Bárbara, porque a Bárbara é muito conhecida, né? É uma mestre nesse assunto de missiologia, sempre falando sobre a questão de missões. Tem muitos alunos da Bárbara nesse CBM, mas a gente quer saber da sua história pessoal, como Cristo, como Jesus a chamou para esse trabalho, né? Para ser missionária e para ensinar outras pessoas. Então, Bárbara, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista e a gente está muito ansiosas para conhecer um pouco da sua história.
Obrigada, querida. Eu sei que é o primeiro que eu falo sobre a chamada, né? Então, é uma longa história, porque eu fui criada nos Estados Unidos e meu pai não era um americano normal, que morava numa casa normal, saía para o trabalho de manhã, voltava à tarde, toda aquela coisa. Então, nós fomos morar em alguns lugares bem diferentes. Ele pegou a ideia de ficar rico, assim, achando ouro. Então, meu pai se tornou aquele tipo de garimpeiro, solitário, né? Que vai para as montanhas, vai com o cachorro, com aquele prato de metal, né? Para achar ouro. Então, nós moramos em muitos lugares bem estranhos e bem afastados da civilização normal americana. Aí eu me lembro que quando eu estava no terceiro ano, passou um missionário lá, que não tinha igreja, nada, era bem pequenininho, no meio do deserto de Arizona. Então, passou o missionário lá e meus pais tinham sido criados na igreja. Minha mãe ainda tinha fé, mas ela não frequentava nenhuma igreja, que não tinha, né? E meu pai já tinha perdido a fé, assim, um pouco. Mas, então, ele passou lá e ele queria começar uma escola dominical. E está ligado isso com... a União de Escolas Dominicais Americanas. É uma missão de muitos anos. Então, esses missionários vão nos lugarejos que não têm igrejas e começam escolas dominicais. Então, minha mãe concordou em ajudar. Aí ele ia lá de vez em quando. E quando eu tive 9 anos, eles promoveram um acampamento para crianças. Eu já tinha idade. Então, ele me convidou. Ele falou, a Bárbara pode ir. Então, eu tinha tranças. Meu cabelo era bem comprido, eu tinha tranças. Então, todas as manhãs, minha mãe tinha que escovar aquilo, fazer trança para mim. Foi um sofrimento.
Com aquele cabelão.
E, além disso, meu irmão mais velho, o esporte dele na escola era boxe. Nossa. Então, ele ensinou para mim fazer boxe. E eu praticava na escola, né? Assim.
Pratica hoje ainda?
Não. Dá vontade,
quantos
às vezes,
anos,
mas
quantos
eu não faço.
Anos, Bárbara? Quantos anos você tem? Para os nossos ouvintes. Sei que todo mundo te conhece, já sabe dos cabelinhos brancos.
Fazendo boxe.
Fazendo boxe. Gostei, gostei.
Então, minha mãe, para eu ir nesse acampamento, ela fez meu cabelo para durar uma semana, né? Então, era aquele negócio que entra cabelo aqui e vai, né? Puxou, puxou, puxou. Era muito puxado. E ela falou, agora você não pode brigar lá no acampamento. Então, eu fui para o acampamento. E no primeiro dia, uma menina puxou-me a trança.
Olha o perigo.
Brincando comigo, né? Doía todo aqui. Então, eu bati nela. E fomos brigando. Então, uma conselheira foi lá e falou, vocês não podem fazer isso, né? Jesus não gosta disso. Eu pensei, Jesus não tem nada a ver com isso, né? Eu tenho razão. Aí ela nos levou numa sala E nós tínhamos que orar. E meu coração não estava naquela hora.
Você não tinha ouvido falar de Deus ainda?
Não, eu sabia, mas não tinha...
O que Jesus tem a ver com a minha briga na escola?
Eu estava nos meus direitos, entendeu? Então, pronto, vamos embora. Aquela noite o pastor pregou em João 3,16. E eu sabia que eu era pecador. Não tinha dúvida, né? Então, a esposa dele orou comigo. Eu aceitei Cristo. E Deus transformou minha vida. Com 9 anos, Deus transformou minha vida naquele momento. E eu fui e procurei a menina. Eu falei, vamos ser amigas. Foi uma transformação milagrosa, né? E eu queria ler a Bíblia, como eu falei hoje de manhã. E eu queria orar, eu queria falar com ele. Eu senti que ele não estava mais longe. Então, quando eu converti numa ação missionária, dentro dos Estados Unidos. E esse missionário tinha um carro velho, ele viajava de lugar em lugar, e fez um bom trabalho. Então, eu sabia o que era missões. E aí, quando eu tive 14 anos, eu já estava numa cidade onde tinha uma igreja batista muito boa. Aí eles tinham grande visão missionária. Eles queriam que todos os jovens fossem missionários. Os pais queriam que seus filhos fossem missionários, que seria o alvo mais alto para eles, para seus filhos. Fico um pouco chocado aqui no Brasil que todo mundo é barrado.
Os pais, quando descobrem que os filhos querem ser missionários, dizem, não, peraí, calma.
Exatamente.
Né?
Não há um apoio, um incentivo, né?
E as igrejas também, não só os pais. Então, era o contrário, né? Então, eu atendi um apelo que um missionário fez e eu senti naquela hora, eu tinha 14 anos, Deus está me chamando para o Brasil. Eu tenho certeza. Não é comum isso, mas Deus tinha um propósito nisso.
Mas não tinha nenhum vínculo com ninguém daqui. Foi algo que veio no seu coração.
Como?
Eu conheci uma missionária depois disso, que me influenciou na continuação disso. Ela trabalhava no Piauí, uma mulher lá do meu estado. Foi muito forte. E eu fui para a casa de um casal depois... e eles falaram, por que você foi para frente? Aí eu falei, Deus me chamou para o Brasil. Então, eles, ninguém duvidou isso, desprezou isso, entendeu? E eles ajoelharam comigo na sala, eles me dedicaram para ser missionário no Brasil. E depois a igreja ficou sabendo, a igreja então era uma igreja discipuladora. Então, ficavam em cima de mim.
Sim.
Me corrigiram, me ensinavam, me investiram na minha vida de formas tremendas, com tempo, me dando responsabilidades, coisas assim. Então, eu por 14 anos, foi 14, mais 14 anos antes de eu vir aqui, mas é por causa daquela igreja que eu continuei na chamada. Eu mudei de igreja, mas mesmo assim continuei, assim com a convicção.
Eu achei
do Brasil.
Muito interessante, Bárbara. Achei muito interessante que você falou que a tua igreja, ela investiu em você.
Foi.
Teve um discipulado e eles acolheram aquilo que Deus colocou no
Exatamente.
Teu coração. Fala da importância disso, porque parece que hoje é como se as igrejas não tivessem o mesmo apoio, sabe? Primeiro que discipulado não é algo tão comum, se fala, mas fazer é algo muito distante do que se diz.
Então, o que é nosso modelo aqui no Brasil, comparado com aquela igreja? Aqui tem a mocidade e tem os adultos, bem separados às vezes, né? Então, a mocidade tem um rapaz bonito, carismático, né? Que é o presidente, ele que faz tudo, dirige tudo, e o povo fica sentado ouvindo. Não foi assim na minha igreja. Fazia rodízio, a mocidade era um treinamento para nós. Então, tinha um casal de adultos responsáveis, ficavam orando por nós o tempo todo. Mas nós tínhamos que fazer as coisas. Então, quem era presidente mudava. Todo mundo tinha que fazer devocional, planejar uma atividade, entendeu? Tinha que dirigir a música. Então, foi cada um precisando trabalhar e aprender. E uma vez por ano, nesta igreja, é bem interessante. A igreja colocou todo o funcionamento da igreja nas mãos da mocidade e dos adolescentes. Então, nós, a turma se tornou diáconos, levantava uma oferta, fazia contabilidade, depositava o dinheiro, pregava, dirigia a música, era a presidente da União Feminina, entendeu? Então, e alguém ao nosso lado sempre, mas a gente fazia de domingo a domingo. Foi porque eles queriam treinar, discipular.
Bárbara, a nossa conversa está muito legal, não é, Michele? Está muito importante e necessária. E não vai dar tempo de terminar nossa primeira entrevista. Você falou sobre o teu chamado, falou de como foi, né, da igreja que acolheu. E eu vou deixar os nossos ouvintes na curiosidade para esse próximo programa, que vai ser a parte 2, sobre o chamado de Bárbara Burns. Que aí a gente já vai entrar mais nesse cuidado da igreja, de como a igreja deve se envolver na vida do jovem, porque a gente precisa falar disso hoje, para que a igreja tenha jovens no futuro. Porque a sensação que a gente tem é de que isso não está acontecendo em tantos lugares. Então tá, a entrevista de hoje vai acabando por aqui, com a volta no próximo programa com a Bárbara Burns. Muito obrigada pela tua participação, Bárbara.
Muito bom, obrigada pela oportunidade, viu?
Michele, muito bom conversar com ela, ela é muita história, né?
Sim, a gente vai ter a oportunidade no próximo episódio de entender como foi a vinda da Bárbara ao Brasil e todo o trabalho que ela tem realizado nesses anos por aqui. Então não perca a continuidade dessa conversa no próximo programa Entrevista.
Isso mesmo. E o programa Entrevista vai ficando por aqui. Produção e apresentação de Poliana Andrade, Michele Gomes e trabalhos técnicos.
Thiago Liza, Pedro Campos e Luiz Felipe Pereira. Até o próximo Entrevista.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.